Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Discurso Direto. Estamos no primeiro programa de 2022, ano novo, mas ainda com assuntos que regressam ou que nos fazem remeter para o final de 2021. Data em que a Assembleia Municipal de Ilhavo aprovou o primeiro plano e orçamento de uma nova maioria, de um movimento independente, com as abstenções dos partidos que estão em maioria na Assembleia Municipal, um orçamento de quase 30 milhões de euros, um orçamento que sofreu uma redução em relação àquele de 2021. 8 votos favoráveis do Movimento Independente Unir para Fazer, 16 abstenções de PS e PSD, a ausência neste debate do Chega. Para conversar sobre este tema e sobre eleições legislativas, 4 convidados em estúdio. Rui Rufino, do Movimento Unir para Fazer, Diana Gandarinho, do Partido Socialista, Tiago Lourenço, do Partido Social Democrata, Sérgio Louro, do Partido Chega. E vamos começar exatamente por si, Sérgio Louro, uma vez que faltou essa Assembleia, na altura em que se fez a referência à informação do debate, da análise feita em Assembleia Municipal, não marcaram presença, só essa nota de esclarecimento. Porquê?
Bom dia, caros ouvintes. Foi por uma razão de saúde. Nesse mesmo dia eu tive que fazer uma extração de um dente e a coisa correu menos bem.
Portanto, não era uma questão de política?
Não.
E sobre este debate, sobre aquilo que é o documento,
muito bem.
Já conseguiu ter acesso à informação? Já percebeu o que é que se passou? Como é que votaria se lá tivesse estado?
Em alguns assuntos votaria contra, por não concordar com o que foi proposto. Começando por...
Sim, mas a análise, uma votação genérica, digamos assim, plano e orçamento, que voto é que teria merecido do partido?
Um voto favorável. Mas há alguns assuntos que carecem realmente de um escrutínio um pouco diferente. Por exemplo, na questão do mapa do pessoal, na questão do mapa, do novo mapa do pessoal, houve um aumento de 18% do mapa pessoal. Isso vai naturalmente aumentar brutalmente os custos da Câmara e vai se refletir naturalmente o contribuinte mais uma vez a ter que pagar isto tudo. E, portanto, não é que nós não entendamos que seja necessário fazer alterações, claro que é, agora 18% é que nos parece que deverá existir aqui, eventualmente, algum exagero. O plano e o orçamento, basicamente o orçamento é uma ferramenta de gestão, nada contra isso. O maior problema muitas vezes nos executivos é o erário público ser usado sem qualquer métrica e, portanto, nisso é bastante importante realmente fazer planificação sobre a forma de um orçamento, o que é que se vai fazer no ano seguinte, o que é prioritário, muitas vezes pegarem problemas já conhecidos e, portanto, lançá-los nesse ano. O grande problema, no nosso entender, passa com o despejar dinheiro em instituições e organizações sem qualquer métrica. Não somos contra o apoiar as associações, muito pelo contrário, somos contra não haver métrica no sentido de avaliar realmente o que é que o dinheiro do erário público, em que é que foi utilizado, em que é que esse erário público, esse dinheiro dos contribuintes, beneficia depois os cidadãos.
Um debate
de Diana Gandarinho, a representação do Partido Socialista, que acabou por andar muito em torno desta fase inicial de mandato, experiência / inexperiência de quem governa, linha de continuidade ou de ruptura. Os partidos, que normalmente são partidos de poder, olharam para isto com uma certa desconfiança, a dizer que havia vontade de mudança, mas que afinal iria seguir tudo como vinha de trás, e com a maioria a dizer que não havia aqui margem de manobra, nem tempo, nem maioria que permita um comando em toda a linha daquilo que é a ação política deste executivo. Esta abstenção ficou como sinal de boa vontade?
Olá, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria dizer que não é um sinal de desconfiança. Repare, a abstenção, ela serviu como uma forma de viabilizar os instrumentos para que o partido que está agora à frente da Câmara possa realmente fazer aquilo que o eleitorado lhe confiou para fazer, não é? No entanto, o que estava em análise seriam então as opções do plano e o orçamento e por muitas ideias que possam existir, isso não apareceu espelhado, não é? Nós entendemos que existe necessidade de adaptação às funções, mas isso não pode comprometer o progresso do Conselho, ou seja, de certa forma, o Partido Socialista considerou que este era um mau orçamento. Considerou que prosseguia as políticas anteriores, de fiscais e de gestão. Considerou que suspende o investimento do município em 2022, que desperdiça oportunidades de captação de financiamento dos fundos comunitários, que ignora os desafios de recuperação económica, social, comunitária do pós-pandemia e que, portanto, de modo geral, não tem novas ideias, ou seja, como dizia, segue bastante a linha do aquilo que se fez anteriormente pelo PSD.
Mas há um mas, e o mas é abstenção, porque é uma espécie de um voto de confiança.
É como disse, é para viabilizar estes instrumentos, para que realmente, se o eleitorado depositou a confiança, nós vamos, dentro do diálogo construtivo, colaborar para que se faça um excelente trabalho, como é óbvio. No entanto, nós queremos que o eleitorado seja respeitado e a decisão que foi tomada. Não é?
Fácil de assumir num primeiro ano e válido para quantos anos?
Essa é a nossa função na Assembleia Municipal, não é? Vai ser fiscalizar, entender, vai ser cooperar, vai ser colaborar num discurso que se faz com a democracia como ela deve ser e tentar tirar o melhor partido para o desenvolvimento do nosso município, como é óbvio.
Tiago, bom dia, bem-vindo também. O PSD está aqui numa posição que é, diria, simultaneamente de responsabilidade de quem também quer essa viabilidade, mas de quem acaba de sair do poder e tem ali, perante os seus olhos, um documento que, aos olhos de quem está na Assembleia, foi ou é de continuidade. Ficaram emparedados nessa realidade dupla?
Bem, antes de mais, bom dia, Carlos Teixeira. Bom dia aqui aos presentes dos vários partidos que representam o nosso município, cumprimentar naturalmente os ouvintes da Rádio Terra Nova e desejar a todos um bom ano com saúde. Bom, efetivamente as grandes opções do plano, sendo um documento plurianual e que espelha as ações e os investimentos, os projetos a vários anos e portanto a longo prazo, trazia, na nossa opinião, aqui elevadas expectativas. Sendo certo que do ponto de vista técnico quem elaborou o documento nada a apontar, mas não podemos deixar de relevar que não existe neste documento nenhuma ação, nenhuma rubrica que seja inovadora ou diferente do passado recente. E a questão que nós colocámos, o PSD colocou, afinal, o que é que mudou toda esta expectativa que se criou através do movimento? E algumas questões nós colocámos mesmo na reunião de Câmara, que novos projetos o UNIR pretende fazer para o município, que ideias novas, que as propostas parecem-nos pouco ambiciosas e depois houve aqui uma decisão que nós aprovámos naturalmente de manter os impostos, mas que depois houve uma redução de 12%, como já foi referido no orçamento. Naturalmente, isto tem a nossa tolerância, é o primeiro orçamento apresentado, mas, na nossa opinião, apresenta insuficiências e ausências de novas ideias relativamente ao mandato anterior, como o Carlos Teixeira acabou de referenciar.
Mas ficaram, no fundo, confrontados com algo em que se reviam? Ou seja, aquele documento que ali é apresentado, parte dele era o vosso documento?
Sim, essa repare, não há uma única rubrica nova.
Não era expectável, Tiago, que houvesse...
Eu creio...
Ouvimos nessa Assembleia, creio que um elemento da bancada do PS dizer que isto vai ser um ano 2022 de revisão ou de revisões e que lá mais para a frente vamos, se calhar, começar a ver mudanças de fundo.
Essa é a nossa expectativa. E como referi, há uma tolerância e que se entende no primeiro orçamento da parte de quem não tem experiência e está a iniciar. Nós não entendemos isto. Mas não vislumbramos nada para este ano de 22 de nenhuma nota para o município. E isso preocupa-nos na medida em que possamos estar aqui um ano a marcar passo. Efetivamente, há muitas obras em curso. O trabalho e o nosso legado, tão referenciado, falou-se do legado, da mochila, de uma grande nau em muito mau estado, mas efetivamente aquilo que se verifica é que há aqui uma oportunidade do movimento de concretizar aquilo que o PSD deixou, e bem, e o legado é positivo, no último mandato.
Rui Rufino, bom dia, bem-vindo. É bom. Para cumprir 2022...
Bom dia a todos, bom dia ao Carlos Teixeira, bom dia ao painel, e cumprimentar o painel, cumprimentar os nossos ouvintes. Bom, este orçamento é um orçamento de transição. Os primeiros dois anos de um mandato, normalmente, na maior parte das câmaras, são pautados pelo cumprimento dos compromissos dos mandatos anteriores. E, portanto, os últimos dois anos é que normalmente são dedicados ao avançar novos projetos. Além disso, em relação à questão dos fundos, importa dizer que não há nenhum projeto neste momento pronto para se candidatar aos fundos. Não há. E, portanto, a nossa ambição está presente. Nós, aliás, conforme se pôde constatar a partir da entrevista do João Campo Largo esta semana nesta rádio, que será feito ao longo do mandato. Também não seria adequado, e portanto somos prudentes também, não seria adequado nós avançarmos já para um endividamento, não é? Portanto, temos que ter prudência, avaliar bem a situação e termos um orçamento realista, que eu penso que é um orçamento realista que conta apenas com as receitas da Câmara. Agora, isto é que é muito importante que seja dito, não contradiz minimamente o nosso programa nem as nossas promessas eleitorais. Nós nunca prometemos aventureirismo. Nós nunca prometemos rupturas ou revoluções. Nós fizemos sempre uma campanha construtiva, pela positiva, em que não íamos romper, íamos superar e íamos aproveitar o que estava feito. E, portanto, e nunca dissemos que aquilo que o PSD tinha feito era tudo mal feito. Assumimos algum legado positivo e os compromissos estão feitos, nós vamos cumpri-los, mas também não importa, e aqui é preciso ver o que é um movimento, que não é bem um partido, e que não é um partido, efetivamente. Não interessa fazer oposição apenas por convicção, porque vamos fazer, não interessa romper só porque contestar só por convicção. Nós somos um movimento que não tem ideologia, tem causas, não tem nenhuma ideologia. Claro que temos pontos em comum, mas, sobretudo, são as causas que nos movem, e é aquilo que interessa ao município de Ilhavo. E a este propósito, foi interessante verificar, na última Assembleia, aquela analogia com as equipas B. Em que o PS diz que nós somos o PSDB, o PSD diz que nós somos o PSB, isto para nós tem que ser elogioso, porque cada um dos partidos vê que nós somos mais qualquer coisa que o seu próprio partido e acaba por nos ver como a versão vencedora do partido adversário. Porque até agora a Ilha tem sido dominada por dois partidos. A entrada do movimento em cena em Ilhavo, que baralhou muito as contas eleitorais e esta situação, uma vez que vencemos. E então é preciso perceber que há qualquer coisa de diferente, que há qualquer coisa de novo. Somos nós, porque nós não somos nem o PSDB, nem o PSB. Nós somos nós próprios. Se a analogia, por outro lado, também tem a ver com o facto de, por sermos B, somos amadores e não profissionais, também é elogiosa, porque significa que nós amamos aquilo que fazemos de uma forma genuína, espontânea, até, de certa forma, com alguma ingenuidade, e posso dizer que isto tem a ver com as duas. Muito se tem falado quando vencemos, muito se tem falado de razões que levou a esta vitória. Eu penso que há duas razões fundamentais. A primeira tem a ver com isto que eu acabei de dizer. Uma certa ingenuidade quase, um entusiasmo de pessoas que estão pela primeira vez a fazer política e que contagiaram as outras pessoas. Houve aqui um fenómeno de contágio com este entusiasmo. A segunda razão, eu penso que é óbvia, é que nós tínhamos o melhor candidato a Presidente da Câmara, que era o João Campo Largo.
Está aqui uma declaração inicial que até fomenta já a vossa segunda ronda a este propósito. Essa questão das equipas A ou B, o que é original, o que é cópia, o que é que pode ser inovação a prazo, Tiago Lourenço?
Eu estive atento ao que o Rufino referiu e não deixo de estar em acordo quando ele refere que o movimento está a aproveitar o que estava feito, que o PSD o que fez foi bem feito, que não interessa romper, pois com certeza. Mas depois há aqui uma contradição, porque o próprio documento da GOP e dos impostos, e foi isso que em certa medida nos surpreendeu e que nos desagradou e que nós manifestámos de forma veemente na reunião de Câmara Municipal, em que o Sr. Presidente, o João Campo Largo, se comprometeu a alterar, em que utilizaram termos como fatalmente condicionado pelos legados do passado, surpresas com as quais se tem vindo a confrontar, que se afasta de um passado recente e, portanto, aquilo que o Rufino acabou de dizer entra aqui um pouco, ou muito, neste caso, em contradição. Se, por um lado, o movimento refere e bem que dar continuidade, depois como é que se verte aqui num documento tão importante que foi tornado público com termos e palavras utilizadas? Portanto, lamentamos muito a opção pela escolha destas palavras e é isso que nós ainda não conseguimos perceber. Se por um lado, ok, vamos aproveitar aqui o que foi bem feito, e naturalmente muita coisa foi bem feita do legado, e deixar aqui uma nota importante, que no mês de dezembro saiu o anuário financeiro dos municípios portugueses, portanto, da ordem dos contabilistas certificados, salvo erro foi a 13 de dezembro. E uma vez mais, o nosso município, que no ano passado estava em 29º lugar, do município com maior equilíbrio orçamental, em 2020, nós subimos para a posição 23ª. Ou seja, estamos a falar aqui no equilíbrio orçamental que se traduz pela razão entre a despesa e a receita. E também passámos do lugar 30º para o 28º no ranking global dos municípios de média dimensão na lista dos 100 melhores classificados. E, portanto, aqui é a prova mais que evidente que o legado que o PSD deixou é um bom legado. É um bom legado. E o Refiro acabou de referir isso, mas depois, ao ler os documentos nas várias passagens, confrontamos com estas palavras muito infelizes, na nossa opinião, que estão aqui e que, a certa medida, o João Campo Largo, portanto, considerou que realmente não foram muito felizes. E, portanto, é só para perceber em que é que ficamos. Portanto, o legado é positivo, falou-se também muito da mochila. Era isso.
A semântica de Ana Gandarinho tem sido dominadora nesta fase inicial de mandato, dos debates em Assembleia, não é? Uhum. A questão das palavras, o que é que elas significam, o que é que querem dizer. E os partidos e o movimento têm trocado aqui um pouco estas mensagens mais ou menos diretas de vejam lá o que é que querem, como é que querem fazer, até onde é que vamos?
Ora, em primeiro lugar, eu acredito que há aqui uma história política também por trás, não é? E é natural que estas trocas de palavras elas vão acontecer porque é uma questão de política.
Estão a habituar-se uns aos outros?
Penso que sim, também é um período de adaptação em que todas as pessoas estão a adaptar-se aos novos papéis, não é? No entanto...
Mas que sejam fundamentadas.
Exatamente. Sejam fundamentadas. No entanto, primeiro é importante que as mudanças tranquilas não sejam assim tão tranquilas, porque nós estamos num mundo em constante mudança, com alta exigência de rapidez de resposta, e sim, o Unir para Fazer comprometeu-se com novos olhares, novas estratégias e novas ações, e no fundo nós estamos já a avaliar, não é? Estamos já a avaliar a diferença entre aquilo que se propõem a fazer e aquilo que realmente foi apresentado Os documentos, é isso que nós estamos a avaliar, nós não podemos fazer previsões no futuro, nós entendemos, estudamos a documentação e tentamos fazer o melhor contributo possível e fazer as críticas de forma construtiva para que realmente alguma coisa possa sair daqui de útil. Só palavras, só semântica, na minha opinião não é isso que se pretende, este é um ambiente de cooperação. Este é um ambiente colaborativo e pelo menos da minha parte podem contar com isso.
Já agora, foi uma assembleia, a Diana está na assembleia, creio eu, foi uma assembleia marcada ali por um momento de alguma tensão, galerias também com gente presente, com manifestação, isso faz tudo parte da tal adaptação? Sentem que estão a entrar numa era nova?
Repare, Carlos, a intervenção do público, primeiro ela não deveria ter acontecido, como é óbvio. Eu acho que também há aqui alguma falta de conhecimento
do funcionamento.
Não deve acontecer, do funcionamento das regras do regimento. Mas tudo bem, compreende-se, foi um momento mais encalorado, não é? Mas pronto, o Partido Socialista está comprometido em participar no diálogo, em viabilizar a governação, em ser construtivo, quer o bem do município, esta fase de adaptação, se ela existe, se ela é real, onde se vão discutir mochilas e legados, tudo bem que seja, mas que seja produtiva, que seja benéfica e que consigamos todos encontrar uma posição concertada, não é? E colaborar, efetivamente.
Sérgio, o Chega já tem definido em que campeonato é que está a jogar? Já percebeu se está nos A's, nos B's, o que é que se passa
não está,
aqui?
Nem está nos A's, nem está no campeonato A, nem no campeonato B, até porque nós também somos uma estreia. E, portanto, também não temos muita informação, não temos informação e experiência que nos permita também, anterior, que nos permita fazer aqui algumas comparações. Portanto, fazemos uma avaliação mais a seco. E, portanto, nesse aspecto, nós não somos o partido da abstenção. Nós somos o partido do sim ou não. Concordamos ou não concordamos com o que está a ser colocado a deliberação. Mas voltando a pegar, portanto, na questão do plano. Eu não concordo inteiramente com o que os colegas aqui do painel vão dizendo. No plano há coisas novas. E, portanto, aqui o Unidos para fazer até à data, umas vezes dá uma no cravo, outra na ferradura. Portanto, umas vezes na questão da sustentabilidade das finanças públicas da Câmara, como aqui o colega do PSD comunicou aos ouvintes, tem havido, o PSD fez um bom trabalho nesse sentido e os estudos mostram. E, portanto, aqui Unidos para Fazer, no plano, por exemplo, tem a intenção de melhorar a eficiência energética de alguns equipamentos, portanto, o edifício da Câmara, equipamentos desportivos e, portanto, nesse sentido, contribuir para a redução de custos da Câmara. Por outro lado, dá uma no cravo, que é aumentar exageradamente os recursos humanos. Soubemos agora recentemente, por exemplo, foi atribuído um fundo à Costa Nova para a compra de uma porta e, portanto, lá está aquilo que vinha a dizer antes, portanto, despeja-se dinheiro sem qualquer métrica. Portanto, há aqui uma vaidade de uma fábrica da Igreja, fábrica da Igreja, para os ouvintes que não sabem o que é a empresa que está sempre por trás das diferentes igrejas em diferentes sítios, portanto, e portanto, neste caso em concreto, até é uma fábrica de igreja que até tem rendimentos pelo aluguer de espaço a uma rede de telecomunicações. E portanto, há aqui coisas que não se entendem muito bem. E portanto, outra situação que íamos votar contra, não tendo estado pelas razões que já foram referidas, problemas de saúde, a questão dos impostos. O PSD tem vindo a habituar os cidadãos a uma redução do IMI e agora estagnou a redução do IMI. Nós não entendemos o porquê. Portanto, era fazer todo sentido, Unidos para Fazer, reduzir para o mínimo que é 0,30.
E não faz mais
sentido. E não fez.
Pergunto-lhe assim, e a todos, e não faz mais sentido ou colhe aquela ideia que foi transmitida, que estão a entrar aqui num ano, além de ser ainda ano de pandemia, ano de aumento de custos com pessoal, eletricidade, um sem número de questões que podem trazer aqui alguma imprevisibilidade, isso colhe faz, ou não?
Faz sentido a sua leitura. Realmente os custos da energia estão a subir bastante. Agora, a sustentabilidade de uma empresa, da família, de um município, passa muito por ver, identificar onde é que há desperdícios, eliminando-os, identificar bons investimentos que se pagam eles próprios e, portanto, fim do o período da amortização do investimento, passam a reduzir os custos de operação, por exemplo, dos edifícios, como agora há um pouco atrás falei. E, portanto, não passa por aumentar mais os impostos ou estagnar a descida de impostos, mas passa, sim, por gerir melhor. Porque, assim, todos nós estamos com uma carga fiscal brutal. E, portanto, chega a altura, ou chega de mais impostos, chega a altura, realmente, dos executivos, dos políticos, mostrarem que é possível fazer de outra maneira. E não o estão a fazer. E este executivo, acho que perdeu esta oportunidade, e esperamos, portanto, ao longo deste ano e no próximo ano, que realmente alguma coisa seja posta em prática com o objetivo de reduzir custos e, dessa forma, ser possível reduzir impostos aos contribuintes e cidadãos do município de Ilha. Por exemplo, no plano também tem aumentar a ação social, e um tema que agora está bastante em cima da mesa, que é a questão da subsidiodependência. E, portanto, sendo Ilha o Conselho do Distrito a ver, segundo as palavras do Presidente da Câmara, o município com o maior número de beneficiários da RSI, epá, não vamos aumentar o problema, vamos já arranjar maneira de diminuir esse número. Mas a ação social aumentou, ou pelo menos no orçamento, aumentaram a ação social, portanto, parece que ainda querem prolongar mais esta situação. E isso não pode ser.
Provavelmente agora, na segunda metade deste programa, sobre legislativas, vamos voltar, porque é das questões que têm andado aí em voga, Rui Rufino. Aquilo que podemos perceber das vossas intervenções é que há aqui, de facto, uma fase de transição, mas que isto não vai haver grande tempo para a lua de mel. A pressão está aí à bica, não é?
Sim, esperamos que todos sejam responsáveis e que estejamos todos à altura uns dos outros. Pronto, em relação ao que o Tiago disse, a herança e a mochila, tal mochila, não tem só coisas boas, não tem só coisas positivas. Tem coisas positivas e tem coisas negativas, não é? Por exemplo, os processos, por muito que se tente escamotear esta situação, é algo que temos que encarar, porque há situações em que a sentença pode estar iminente e, portanto, temos que ter cautelas também com isso. Isto é só um exemplo para mostrar que não há só coisas positivas. Em relação ao que a Diana disse, nós temos ambição e vai haver, com certeza, projetos, e eu penso que a avaliação tem que ser feita ao fim dos 4 anos, ao fim do mandato. Não é nos primeiros 2 meses, 3 meses, em que vamos ter, de facto, já mostrar um trabalho efetivo de uma grande diferença em relação aos mandatos anteriores. Em relação ao que o Sérgio referiu, duas coisas que eu queria salientar. Em relação aos impostos, neste momento, também foi prudente manter esses impostos. Porque só havia uma forma, só há uma forma, e isso tem que ser estudado durante este ano, de diminuir esses impostos. É aumentar a receita ou diminuir a despesa. Não é? Foi feito esse desafio na Assembleia Municipal, não é? Se alguém tinha uma ideia de como fazer isso, e ninguém respondeu. Pronto. Mas isso é algo que nós queremos fazer e que vamos fazer durante o mandato. Agora, uma coisa muito importante que o Sérgio referiu no início e que eu não tive ainda a oportunidade de responder. A questão do pessoal. Em primeiro lugar, houve muita gente que saiu nos últimos tempos da Câmara, muitos funcionários, e portanto é necessário recrutar. Mas isto, se calhar, pode ser, será talvez a primeira marca do Unir para fazer. Não é show-off. Não é exibicionismo, não é algo que se possa ver, que as pessoas possam encontrar facilmente, é algo invisível, mas que é muito importante, que vai ao essencial, que é a motivação de uma equipa, da equipa de funcionários da Câmara, para trabalhar. Isto pode não dar nas vistas, mas é a base que pode sustentar um trabalho profícuo no futuro. E isso já é uma marca que já esta proximidade que queremos ter com todos, também com os funcionários da Câmara, já é uma marca do Unir para Fazer.
Meus caros, alguma questão para fechar? Em duas frases.
Eu só, esta questão que o Rufino voltou a falar dos processos judiciais, eu continuo a achar que isto é ok, isto condiciona efetivamente a gestão do mandato, segundo o Rufino, mas para mim, ou para nós, PSD, isto é uma não questão, acho que é uma cautela excessiva, quando o próprio jurista atualmente na Câmara Municipal já referiu que considera pouco provável as condenações. Mas mesmo que existam, é natural que assim seja. Em qualquer estrutura, numa empresa, numa Câmara, há e haverá sempre estes processos. E, portanto, o que me apraz aqui registar é que parece-me que há algumas desculpas, algum aproveitamento político. Sobre a questão do pessoal da Câmara Municipal, pois eu conheço a estrutura bem, as pessoas são excelentes trabalhadores, não há nenhum tipo de questão sobre isto, as pessoas vestem efetivamente a camisola, conforme o fizeram com o PSD, estão a fazê-lo com movimento. As pessoas estão motivadas. Agora há aqui uma questão que nós não vale a pena criar ilusão. O PSD governou o município com o mesmo número de pessoal. Eu sou da opinião que se deve valorizar cada vez mais as pessoas. Mas não nos possamos esquecer o seguinte. A função pública está limitada em algo que se chama SIADAP. E por muito que nós queiramos reconhecer e valorizar, e quando se diz valorizar é a progressão e financeiramente, que é um aspecto também muito importante, Rufino, nós não temos essas condições, porque há cotas e, portanto, isto é sempre algo muito difícil. Agora, concordo com o que foi referido de valorização, mas que não queiramos passar esta imagem de que agora o movimento é que se lembrou de valorizar as pessoas quando toda a vida, a Câmara Municipal e o anterior Executivo o fez. E estamos sempre limitados com isto, que é a questão de algo que se chama SIADAP.
Meus caros, mais alguma questão?
Eu queria também acrescentar que o pessoal que saiu não conta para os 18%. E, portanto, há aqui sempre aqui umas manipulações estatísticas e, portanto, aumentar em cerca de 18% os quadros para o pessoal é preciso avaliar. Porque, no final, a fatura vai subir. Eu até entendo que quem entra, se calhar, porque no passado, na sua experiência política anterior, criou alguns anticorpos com os técnicos da Câmara, e não só, que, na minha opinião, são excelentes funcionários, e agora quer meter sangue novo, enfim, para implementar as medidas do seu programa que prometeu implementar, não é?
Diana.
Eu gostaria de dizer que essa ambição que tanto falam, ela efetivamente não está espelhada nas grandes opções do plano. É isso. Esse foi o documento em análise, esse foi o objetivo da Assembleia e foi o nosso foco, não é? E por muito que exista motivação, isso não pode ser quantificado, ela não é significado de competência e tudo bem, ela é um passo importante para o desenvolvimento, mas ainda assim só motivação não será suficiente para a inovação que vocês tanto querem implementar. Em relação aos processos, eu gostava que, da maneira como vocês defendem um olhar inovador, que olhem para esses processos e que percebam que algo pode ser feito para evitar. Tudo bem que vão sempre existir processos, é certo, vão sempre existir questões legais, como em qualquer instituição, mas o que é que pode ser feito para evitar que eles se repitam e que venham a multiplicar-se?
Eu concordo aqui com a Diana, é assim, os processos só existem quando as pessoas coletivas ou singulares, não conseguindo pela via do diálogo chegar a um acordo com os executivos, com a Câmara, não têm outro remédio senão ir para a Justiça. E, portanto, Na generalidade dos casos, os processos que existem é puro, se calhar, um abuso de poder no passado.
Não, não é verdade. Não, não é verdade. Isso não é verdade.
A justiça será o último sítio a ir, em que ninguém ganha com
isso. A justiça dirá das razões.
Só queria dizer que a Câmara Municipal está empenhada em defender-se de todos estes processos. Atenção,
isso. Campo Largo já o referiu e não há questão nenhuma sobre isso. Naturalmente, naturalmente.
Isso não há qualquer dúvida. Agora, é evidente que não podemos controlar qual vai ser a decisão final.
E se a lei for respeitada por toda a gente, com toda a certeza que não vão aparecer mais processos na justiça.
Que seja uma perspectiva para o futuro.
Portanto, daí eu concordo com a Diana.
Meus
é
caros, perspectiva de melhoria para o futuro. O país está em contagem decrescente para as eleições legislativas no final deste mês, 30 de janeiro. Os debates são como as cerejas agora, nas televisões, uns em canal mais aberto, outros em canal mais fechado. Qual é a vossa leitura sobre aquilo que viram até agora, sobre o que têm visto até ao momento? Vou começar agora por si, Rui Rufino, uma vez que é de um movimento independente e que não é um jogador ativo neste tabuleiro, ou pelo menos com um interesse coletivo direto. O que é que lhe têm parecido os debates?
Bom, isto é sempre, antes disso, fazer uma pequena introdução, que é sempre um pouco ingrato. Pronto, fazemos parte do movimento, nós não temos uma posição oficial sobre as eleições legislativas. Há pessoas de vários quadrantes, simpatizantes de vários partidos ou de vários quadrantes ideológicos.
Já agora satisfaça uma curiosidade, há militantes de outros partidos? Gente que ainda está com essa filiação ou não?
Não sei, nem há preocupação de saber
nem
isso.
Saber.
Eu penso que há ex-militantes. Sim. Se há militantes atualmente, não sei. Agora, portanto, se vier uma pessoa diferente, cada um que venha do movimento aqui falar fará a sua análise. Agora, atenção.
Faz a sua,
agora,
não?
Atenção. Há pontos em comum. Há pontos em comum em todo o movimento. Nós somos um movimento que assume uma postura humanista, democrática, moderada. Pronto, isso é um ponto em comum que há entre todos nós. Desde o início que assumimos este legado e esta preocupação. Pronto, então a minha análise. Em relação aos debates, eu penso que até o momento não têm sido muito esclarecedores, têm ficado por fé diverso, como o caso da prisão perpétua. Penso que não têm corrido os debates muito bem ao Rui Rio, parece-me um António Costa muito cansado, também muito desgastado, e penso que toda a gente está à espera do debate do dia 13 de janeiro. Né? O debate do dia 13 entre o Rui Rio e o António Costa, penso que vai ser verdadeiramente o único, penso, um debate que vai poder influenciar alguma coisa nas eleições. Em relação a isto, pronto, eu penso que seria muito importante para o país que houvesse um governo estável para os próximos anos. Saísse das eleições, destas eleições um governo estável. Seja uma maioria absoluta, que me parece que é altamente improvável, seja um governo que tivesse a possibilidade de haver um entendimento que permitisse reformas estruturais a longo prazo. Sinceramente, custa-me ver que partidos com uma expressão de 5% ou de 6% possam tornar um governo refém de uma certa ideologia e de uma determinada agenda. De acordo com as sondagens, cerca de 70% dos eleitores vão votar em dois partidos. Eu penso que isso tem que responsabilizar esses dois partidos, no sentido de serem os dois parte da solução. Nós temos que, por exemplo, no campo, em determinados campos, como a saúde, como a educação, como a justiça, devia haver um entendimento para que haja estabilidade ao longo de vários anos. Não era só um mandato, vários mandatos. Por exemplo, no caso da educação, que é a situação que eu domino melhor, porque, devido à minha profissão, sou professor, há claras diferenças entre... Aqui é um dos campos onde há claras diferenças de perspectiva e de atuação entre o PSD e o PS. Quando está um no poder, há uma série de medidas que são tomadas e há uma adicional de orientação. Quando está o outro no poder, passa a haver uma desconstrução e outras medidas e outro caminho se está a fazer. Eu penso que era muito importante haver um consenso, haver um entendimento e saber-se que os próximos 10 anos, independentemente de quem esteja, vamos seguir esta linha.
Haver um pacto de regime.
Sim, sim, no fundo isso. Na saúde, um dos grandes problemas, na minha perspectiva, na saúde, tem a ver com preconceitos ideológicos. Nós devíamos encarar com pragmatismo, mais pragmatismo e menos ideologia, os problemas e ver como é que podemos, de facto, tornar a saúde melhor para os cidadãos. Independentemente das convicções ideológicas, mais responsabilidade, menos convicções e menos ideologia. É o que eu penso que deveria, que o país precisa neste momento.
Sérgio Louro, esta referência aos 5% que possam influenciar a governação do país, o Chega corre exatamente nesse campeonato, não é?
Corre num campeonato diferente porque é mais do que 5%.
Sim, mas seja 5, 6 ou o que seja, fala-se, discute-se questão... muito esta ideia. Ou um bloco central, por exemplo, se o PS dá a mão ao PSD, se o PSD dá a mão ao PS, mas tentando afastar as franjas da decisão.
Mas o Bloco Central é o que todos nós estamos habituados praticamente desde o 25 de Abril. O resultado está à vista. Toda a gente pode ver o resultado de uma governação. Ora PSD, ora PS. E, portanto, o que tem faltado aqui nos debates, na minha opinião, é realmente focar os grandes problemas do país. E um dos grandes problemas, como o Rui está a falar, é um pilar chamado ensino, e outro, o pilar da justiça. E claramente aí os pilares estão completamente podres e a ruir, tanto do ensino como da justiça. E, portanto, outro dos grandes temas que ainda não vi nenhum candidato a focar é o porquê da brutal dívida pública que o país tem e que todos mais tarde ou mais cedo vamos ser chamados a pagar. E a razão é muito simples. É assim, enquanto o Estado continuar a gastar mais, novamente é uma questão de sustentabilidade, enquanto o Estado ou os executivos que estão no poder central continuarem a gastar mais do que recebem sob a forma de receitas, o país cada vez se vai endividando mais porque eles, para fazer face aos seus compromissos, não fazem mais nem menos, que é o caminho fácil, emitir a dívida pública portuguesa. E, portanto, a dívida pública portuguesa não para de crescer. E esse seria um dos grandes temas. Outro dos grandes temas, ninguém percebe porque é que ninguém mete a mão nisso, é o porquê da especulação relativamente às questões energéticas. O porquê de termos combustíveis na bomba ao preço que temos quando o crudo está a um preço super baixo. O porquê de estarmos a ter os preços de eletricidade que temos agora sem justificação nenhuma. E, portanto, estes problemas realmente de fundo, que toda a gente conhece, ninguém fala nos debates. O André Ventura é o único que leva alguns temas novos para debate, porque tudo o resto anda a empatar o cidadão, anda a gastar tempo. Porque os verdadeiros temas importantes, como estes temas que levam tempo a implementar e aí ser necessário um pacto de regime, no que diz, por exemplo, a respeito à saúde, à educação e à justiça, Ninguém parece querer levar para debate.
Nesta fase final da semana, a discussão já andou mais pela questão dos impostos, da redução da carga fiscal, Tiago Lourenço, mas de resto é quem casa com quem. Basicamente é isto que se tem discutido.
Eu sobre os debates, eu aquilo que tenho ouvido, têm sido debates pouco interessantes, pouco esclarecedores, pouco conteúdo, muita gritaria e algumas acusações. É a conclusão que eu retiro dos debates. E eu aquilo que às vezes eu questiono no final de cada debate, para além de ser de tempo curto, na minha opinião, já várias pessoas também o referiram, o que é que tem sido discutido de interessante para o país? E como o Rufino disse, também concordo, aguardo com expectativa o debate dia 13 entre o António Costa e o Rui Rio. Esta questão do seja pacto, seja entendimento, que já foi referido, e eu também concordo, relativamente à educação, saúde e justiça, eu até diria mais, Rufino, é que mudam-se os governos, mudam-se as políticas. Mas já aconteceu, até a nível da educação, no mesmo governo mudar essas políticas. E a minha maior preocupação, e aquilo que eu já defendo há muito tempo, é que não se avaliam as medidas. E não havendo uma avaliação daquilo que está em prática e estarmos permanentemente a mudar as políticas, seja ao nível da educação, da saúde ou da justiça, acabamos por não consolidar as melhores opções e a criar uma instabilidade, sobretudo a nível, e refiro-me também à educação, por ser também a minha vida profissional tem estado na base da educação, é não se avaliarem as medidas e depois quem está no terreno está permanentemente a sofrer com isto e não conseguir consolidar aquilo que se pretende e depois naturalmente os resultados não são os desejáveis. É isso que acontece.
Diana?
Ora, no panorama geral, como já se disse, não é? Parece que a escolha coloca-se entre Costa e Rio, um bocadinho os tais 70% que se falava.
Está, não? Bipolarizado.
Claro que sim, é natural. De facto, o trabalho que o Partido Socialista tem vindo a fazer nos últimos 6 anos, ele é positivo. Nós tivemos o grande desafio da pandemia, não é? Com todas as dificuldades que isso trouxe, e estamos agora a caminho da recuperação. Portanto, no meu entender, o Partido Socialista está certamente preparado e competente para prosseguir este caminho. Agora, em relação à mudança, como se estava a falar, a mudança ela é importante. Tudo bem que seja necessário avaliar as medidas, mas a mudança é importante porque nós estamos em constante mudança e constante evolução e precisamos nos ir adaptando e respondendo às necessidades que vão surgindo, especialmente, não é, com estes contextos especiais que vão aparecendo. Portanto, é assim, de modo geral, no fundo o que interessa é que as pessoas efetivamente vão votar, que é isso que eu apelo, é o voto, que o façam com segurança.
O candidato a primeiro-ministro tem sido acusado de não estar a ser claro naquilo que se vai passar depois do dia 30, independentemente do resultado. Uhum. Se ganha, de que forma ganha, se não ganha, se dá a mão ao homem que hoje é adversário político, se ganhar, a quem é que vai pedir a mão? Se ganha com maioria absoluta, aí tem a facilidade de poder seguir um determinado registro de governação. Ou seja, há aqui um campo que é um campo muito nublado, aparentemente, assim, muito incerto. Isto para o eleitorado que tem de tomar decisões, é apenas a forma de levar esse eleitorado para um determinado caminho? Ou está a deixar mesmo as pessoas receosas, com medo, do que pode vir a seguir às eleições?
Repare, eu acho que isso acontece com todos, não é? Com todos os candidatos. Não é? Os debates, por muito que, por exemplo, o debate do Rio, foi metade do debate a falar do caso do Rendeiro, se não estou em erro. Portanto, é natural que é difícil, o que o eleitorado perceba, é difícil que as pessoas percebam o que é que se está aqui a passar. No entanto, penso que isto será algo que irá ser esclarecido a seu tempo e no debate que vamos ver no dia 13, correto?
Como o Carlos está a falar, poucos candidatos realmente informam o que é que pretendem fazer. Andam aqui a empatar. E, portanto, isso deixa bastante desconforto ao cidadão que tem que escolher entre um deles e fica confuso, não é? Porque, na verdade, não soube falar realmente o que é que vamos fazer. Seguindo aquilo que tinha dito, há aqui problemas estruturais grandes que são conhecidos há 30 anos e ninguém faz nada. E a questão da educação, que é um pilar fundamental da sociedade, andam sempre a mudar os programas, que eu acho que deve ser aterrador ser professor hoje em dia, não é? Além da exigência toda que é feita a um professor. Um professor hoje em dia, se tiver que chamar um aluno, é um perfeito terror a nível administrativo e, portanto, muitas vezes depois opta-se pela via do mais fácil. Deixa passar este aluno. E, portanto, se calhar estamos numa boa oportunidade de, após as eleições, realmente criar aqui um pacto de regime e tomar estratégias que têm que ser definidas há 20 anos, porque estas situações, estas decisões não se podem andar de governo para governo, faz, ora desfaz, porque estamos a lidar com pessoas, estamos a lidar com crianças que estão no seu percurso formativo e estamos a falar sempre em 15 anos, não é? Portanto, não pode ser, a mudança realmente é precisa, mas em algumas situações a mudança tem que ser mudanças a médio e longo prazo, não pode ser ora faz, ora desfaz, que é o que nós enquanto cidadãos, temos assistido e presenciado permanentemente há 30 anos esta parte.
E é também já o tempo de avaliar a pulverização de votos? O país já está saturado dessa pulverização ou ainda vamos assistir a uma dispersão maior depois destas eleições?
Bom, em primeiro lugar, em relação à questão da mudança, eu queria também esclarecer que uma mudança é inevitável e temos de estar sempre atentos ao que se está a passar no mundo e na realidade envolvente para atuarmos de uma forma eficaz. Portanto, uma coisa é a mudança na evolução, na progressão. Outra coisa é a permanente desconstrução. É que nós avançamos de desconstrução em desconstrução. E, portanto, isto é que é negativo. Vem um partido, desconstrói o que o outro fez, e depois vem o outro e desconstrói o que o outro fez, e, portanto, são coisas completamente diferentes. É essa desconstrução permanente que eu acho que não é boa para o país. Agora, claro, a evolução contínua e a mudança, o ajuste permanente de políticas, isso é extremamente positivo e aí deve existir sempre. Em relação agora a esta questão, eu penso que a situação não vai ficar muito diferente daquilo que estava.
Não é? Isso é o que toda a gente tem dito, não é?
Pronto, eventualmente penso que vão ficar muito mais próximos os dois maiores partidos, o PS e o PSD, não sabendo qual deles vai ganhar, mas vão ficando mais próximos. Penso que a percentagem dos dois vai ser maior, mas vai continuar, penso que não vai haver maiorias absolutas e vai haver ali uma incerteza sobre como vai haver o cenário de coligações, não é? E é em relação a isso que eu penso que seria importante a solução encontrar-se entre os dois maiores partidos. Porque se não for assim, não vai haver reformas. Não vai haver reformas estruturais, não vai haver reformas a longo prazo.
Aliás, há hoje uma sondagem no Jornal Público que refere que o PSD no ano reduz para metade a diferença para o PS. Portanto, creio que é 38% para o PS e 32% para o PSD. Mas eu também sou dessa opinião. Não, dificilmente haverá aqui uma maioria, terão que haver entendimentos, seja à direita ou à esquerda. Vamos ver.
E há condições para isso?
Eu creio
dos dois
que...
maiores partidos?
Eu creio que tem que, por princípio, tem que haver vontade, não é? Vontade, como aquilo que nós já falámos. Se houver vontade e esse entendimento, acho que...
Ou acham que o Presidente vai exigir um outro tipo de garantias para empossar um futuro governo? Nessas condições?
Pois, isso... Eu acho é que não vamos estar à espera do dia das eleições ou do dia seguinte para, de repente, aparecerem entendimentos. Toda a gente sabe que a geringonça foi criada, não foi no dia seguinte às eleições. Isto já estava tudo seguramente consertado e trabalhado. Agora, pois não... Vamos ver.
Diana, expectativa para esse dia de eleições?
Sobre
a dispersão de votos. Acham que vai haver tendência para essa dispersão no Parlamento? Ou que vai haver uma concentração de votos nos partidos maiores?
Acredito que sim, a concentração nos partidos maiores, não é? Com essa bipolaridade, com essa bipolarização que falávamos há pouco entre os dois grandes partidos. Essa é a minha crença, mas é como diz o outro prognóstico só no fim do jogo, não é?
Mas acha que se instala aqui um clima de um certo receio nas pessoas ou não? Sobre a
não
governabilidade
sei,
do país, sobre a estabilidade, porque se começa a ouvir a dizer muito esta frase, não podemos andar aqui de eleições dois em dois anos, não podemos andar aqui de eleições...
Mas de forma geral, eu penso que já se tem ouvido que o que se pretende é a estabilidade e a governabilidade. Portanto, teremos que ver o resto dos debates e como é que vai ser.
Sérgio, o que é que lhe parece?
Parece-me que o Chega vai crescer imenso e vai ter uma palavra a dizer na formação do novo governo. Vamos sendo habituados em que fazem-se projeções que depois estão completamente errados.
Mas já agora o Sérgio também, como viu os debates e é conhecedor desta visão que vai proliferando, ou está instalado um pouco este receio de que o continente, o país, venha a atravessar, por exemplo, uma realidade parecida com aquela que os Açores atravessam. E o Chega apontou ali o dedo que é um partido pouco confiável para essa estabilidade.
Isso é relativo, isso, fazer acusações que qualquer pessoa pode fazer. Na verdade, depois não é assim. Os Açores é uma situação muito específica que eu não conheço em pormenor. Agora, no meu entendimento, a maioria absoluta vai ser prejudicial para o país. Acho que se não existir maioria, vai obrigar que os partidos tenham que criar entendimento entre eles, e, portanto, aí sim, se calhar, há condições para se criar um pacto de regime. Aliás, isso é um pouco o que se passa na Alemanha. Na Alemanha, há muitos anos, não há maiorias absolutas. Obriga os diferentes players representados no governo a criar entendimentos. E o resultado na Alemanha tem sido positivo. Aqui, a primeira experiência um pouco nesses modos foi a geringonça, não é? Mas os resultados não foram muito bons. Porque, na verdade, depois o principal partido, se calhar, não respeitou muito os outros, e na verdade, originou estas eleições antecipadas, não é? Portanto, a falta de acordos entre os diferentes partidos da geringonça.
Estamos a fechar o programa só para uma nota. Vêem nos nossos atores políticos, cada um deles, não vamos falar caso a caso, mas esta capacitação, e vem na nossa forma de estar também em sociedade, esta capacidade, por exemplo, de fazer as pontes, dialogar, negociar, fazer acordos. Vocês veem isso
não
em
vejo.
Termos muito genéricos?
Não vejo, mas acho que vão ter que criar essa capacidade.
Eu por acaso, era um aspecto que eu queria salientar, que é, falou-se aqui da polarização. Eu acho que a polarização tem aspectos positivos, que é a clareza das ideias, de divergências. É importante que nos programas seja claro o que é que separa uns partidos dos outros, para que os eleitores não tenham dúvidas. Eu penso que isso é muito importante. Mas é também importante que essa polarização não seja uma demonização. E nós temos visto isto nos debates, que é... estão dois os representantes dos partidos, vem o outro como o inimigo, como
um alvo a bater.
Exatamente, como sem ter nada em comum.
E o Chega tem sido bem diabolizado.
Eu acho que não podemos ter, e é uma coisa que eu acho insuportável, é quando um político acha que tem superioridade moral sobre os outros. E, portanto, eu penso que é muito importante sermos claros, mas fazermos pontes para podermos dialogar, pensando que em primeiro lugar está o país e em segundo lugar está o partido.
E com respeito, que acho que muitas vezes falta.
Tiago, e há esse perfil e essa confiança nos atores políticos para as convergências?
Eu quero acreditar que sim, mas não sei. Acho que dia 30 de janeiro será uma importante decisão para o país. Haverá um novo governo, e que se deseja que tenha um melhor desempenho do que o atual. Agora, acho que há aqui um descrédito junto da população,
uma saturação,
uma opinião pública acerca dos políticos. Eu, enquanto estive como vereador na Câmara Municipal, procurei contrariar essa tendência, porque mesmo localmente existe, porque acho que há, ou que deve haver cada vez mais políticos de referência, pessoas que possam dizer que a política pode ser feita de uma forma honesta, com entendimentos, com aquilo que foi referido, que não podemos estar sempre numa discussão do bota abaixo, permita uma expressão, mas de construção, porque o que está aqui em causa é este importante momento do dia 30, que é o futuro do nosso país. É o futuro do nosso país. Como foi referido, não foi só na Alemanha, eu acho que de uma maneira geral na Europa já não há maiorias e terá que haver um entendimento à direita ou à esquerda, esse entendimento, porque dificilmente, na minha opinião, haverá uma maioria.
Vamos aprender alguma coisa que não sabemos ainda, Diana? Ou o caminho para os entendimentos é algo que o português pode resolver facilmente?
Não, penso que é possível, até porque, né, se o panorama tem vindo a mudar, se cada vez há menos maiorias absolutas, elas são mais relativas, isto também é um caminho de aprendizagem, de progresso.
Saibamos aproveitar.
Claro que sim, e adaptar-nos e mudarmos de maneira mais eficiente para estarmos bem preparados.
E a democracia propriamente dita é isso mesmo, é a discussão de ideias e criar consensos que sirvam ao interesse de todos.
E o exemplo que aqui deixaram hoje durante esta hora também acaba por mostrar caminho. Agradeço a vossa presença. O programa fica disponível já daqui a pouco em terranova.pt e regressa dentro de 15 dias para outros temas em que seguramente teremos as eleições como prato obrigatório.